bienvenido a otra clase de gramática sencilla de la unidad 20. ¿Cómo estás? Nessa aula de hoje a gente vai ver mais uma forma, mais uma estrutura do verbo para a gente poder falar de uma ação passada que ainda tem relação com o presente ou de alguma condição ou de alguma coisa que a gente tem essa ideia de que vai terminar lá no futuro. Por exemplo, a gente tem essa frase aqui. Espero que te haya gustado el regalo. Que significa, eu espero que você tenha gostado do presente. Nessa frase, a gente tem essa ideia de alguma coisa que aconteceu no passado, eu te dei esse presente e eu espero que você tenha gostado. Então, você ganhou o presente no passado e aí você ainda tem essa relação com esse momento de agora, de você ter gostado desse presente, perfeito? Então, espero que te haya gustado el regalo. Essa estrutura aí, haya gustado, é justamente o que a gente vai ver durante essa aula. Como você pode ler aqui, a gente vai ver que essa estrutura verbal, ela é bem parecida, o uso dela é bem parecido com algumas outras estruturas que a gente já viu. Por exemplo, um dos usos dessa estrutura, desse haya gustado, é muito parecido com o pretérito perfecto compuesto que a gente já tinha visto, que é o que a gente tem nessa frase aqui, yo he estudiado, que significa eu estudei. A ideia que a gente vai ter nessa frase é de alguma coisa que aconteceu no passado. E normalmente você vai ter mais de um verbo nessa frase. O primeiro provavelmente vai estar no passado ou no presente. E o segundo, que é onde a gente vai ter essa nossa estrutura, aquele haya gustado, que a gente viu na frase inicial, a gente vai ter ela começando com uma expressão que vai pedir, que vai trazer essa necessidade de usar essa estrutura que a gente está vendo durante essa aula, que a gente vai chamar de pretérito perfecto del subjuntivo. A gente já viu o pretérito perfecto del indicativo, que é aquele yo he estudiado, e agora a gente vai ver o pretérito perfecto del subjuntivo, que é yo haya gustado, por exemplo. Vamos ver algumas frases para você entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. Aqui nessa primeira frase a gente tem espero que no te hayas enfadado, que significa eu espero que você não tenha ficado chateado ou chateada. A ideia geral dessa frase de alguma coisa que aconteceu no passado, espero que você não tenha ficado lá atrás, lá no passado, chateado ou chateada. E aqui esse espero que, ele vai trazer essa ideia de que a gente precisa usar esse tempo verbal, essa estrutura hayas enfadado com relação a esse passado. Na segunda frase a gente tem ojalá aún no haya preparado la comida, que significa tomara que ainda não tenha preparado o almoço. No caso da segunda frase, a gente tem um desejo de alguma coisa que pode ter acontecido no passado. Então, por exemplo, eu trouxe comida pra gente almoçar e eu espero que você não tenha preparado, que você já não tenha feito no passado esse almoço, porque eu trouxe a comida. Então, é mais ou menos essa ideia e o que vai trazer essa necessidade de usar esse haya preparado é esse ojalá, essa expressãozinha que a gente tem nessa frase. E aí, quando a gente quer expressar uma opinião de uma coisa que a gente acha que aconteceu no passado, uma probabilidade no passado, a gente também pode usar essa estrutura, como a gente tem nessas duas frases aqui. No creo que le haya gustado tu respuesta. Eu não acho que ele ou que ela tenha gostado da sua resposta. Eu não tenho certeza sobre alguma coisa, mas a ideia é que essa coisa está no passado. A outra frase, es raro que no le hayamos visto hoy. É estranho que não o tenhamos visto hoje. A gente está falando aqui desse hoje, mas de um momento passado do hoje. Tem essa relação ainda com o presente, mas a gente está falando de uma opinião pessoal. É estranho que. Então, nessas duas frases, a gente tem essas expressões no creo que e es raro que. O segundo uso que a gente tem para usar essa estrutura, esse pretérito perfeito del subjuntivo, é quando a gente quer dar uma ideia de futuro, de alguma coisa que pode terminar no futuro. E aí a gente vai ter essa estrutura, né? Nessa frase a gente também pode ter mais de um verbo, e esse verbo inicial, essa ideia inicial que essa frase traz, vai ter esse verbo ou no presente ou no futuro. E aí a segunda parte, quando a gente vai usar essa estrutura nova que a gente está aprendendo nessa aula, vai ter também uma expressão que vai indicar esse uso. Vamos ver nesse exemplo que a gente tem aqui. Podrás salir quando hayas terminado de ordenar tua habitación. Então, podrás salir traz uma ideia de futuro. Você poderá sair, é alguma coisa que vai acontecer lá na frente, quando hayas terminado de ordenar tua habitación, quando você tenha, quando você tiver terminado de arrumar o seu quarto. Então, a gente traz aqui uma ideia de condição. A gente vai falar do futuro, normalmente com essa ideia de condição, por isso a gente usa esse hayas terminado, perfeito? Com relação à conjugação desse tempo, é bem tranquilo. Como a gente já tem visto, esses tempos compostos no espanhol, eles sempre são formados pelo verbo haber e um participio. No caso desse tempo, desse pretérito perfeito del subjuntivo, a gente vai usar o verbo haber no presente do subjuntivo. Por exemplo, quando a gente tem essas estruturas. Que yo haya, que tú hayas, que él haya, como você pode ver aqui do lado. Então, yo haya cenado, tú hayas comido, e assim por diante. Então, vamos a las frases, e aqui vas a ver um poquito mais de vocabulário de sentimientos e estados de ánimo. La frase número 1 dice: estaré mucho más contenta y relajada cuando el mensajero me haya traído el fax. ¿Qué significa esta frase? Estaré mucho más contenta. Aqui a gente tem uma palavrinha que em espanhol e português se parecem, mas que a gente tem um sentido um pouquinho diferente. Esse contento, que parece com a palavra contente em português, a gente também pode traduzir como contente, mas a gente pode falar também que é feliz, animado ou satisfeito. Então, estaré mucho más contenta. Eu estarei muito mais feliz, muito mais animado, muito mais satisfeita. E relajada, e relaxada. Quando el mensajero, quando o mensageiro me haya traído el fax, tiver me trazido o fax. Então, eu estarei muito mais contente e relaxada quando o mensageiro tiver me trazido o fax. Aqui nesta frase, temos el sentido de futuro. A gente tem essa ideia de que alguma coisa vai acontecer lá na frente. Quando que eu vou estar contente, né? Qual é a condição para eu estar contente? Quando alguma coisa acontecer depois. Então, esse quando é justamente essa palavrinha, essa expressão que vai falar pra gente que a gente precisa usar esse tempo verbal, esse haya traído. Como eu falei lá no comecinho da aula, a gente vai ver que o uso dessa estrutura, desse haya traído, ele pode ser muito parecido com outros usos que a gente já viu ao longo dessas aulas, ao longo do nosso curso. Então, essa frase eu poderia dizer: estaré feliz quando él me traiga el fax. Seria a mesma ideia, o mesmo sentido aí de que alguma coisa depende de outra para acontecer e elas têm essa ideia de que vai acontecer lá no futuro, perfeito? Então, estaré feliz quando el mensajero me haya traído el fax ou estaré feliz quando él me traiga el fax. As duas trazem essa ideia de uma condição no futuro. Então, se você reparar, essa frase que está no seu material e essa que eu acabei de colocar, estaré feliz quando ele me traiga el fax, elas têm uma coisa em comum. A gente usa o quando com essa ideia de futuro. E nesse caso, a gente precisa usar o verbo nesse subjuntivo, né? Que a gente tem esse traiga ou o haya traído. Isso, as duas formas estão no subjuntivo. A gente precisa, com esse quando com ideia de futuro, usar o subjuntivo. Então, eu posso dizer, por exemplo, deixa eu colocar aqui outra frase para você poder comparar. Deixa eu tirar esse daqui. Para ter mais espaço para você poder enxergar essa frase. Cuando tú vengas mañana, te doy el regalo. Então, aqui nessa ideia de futuro. Quando você vier amanhã, eu te dou o presente. Quando você vier, você veio agora? Não. Você veio no passado? Não. Quando que você vem? Você vem no futuro. Então, esse quando, trazendo essa ideia de futuro, tem que colocar esse vengas. Esse vengas também está no subjuntivo. Quando tu vengas mañana, te doy el regalo. Ou te daré el regalo. As duas estariam corretas. La frase número 2 dice: todo te irá genial siempre y cuando no le hayas mentido. Sabes que él no soporta mentirosos. O que significa essa frase? Todo te irá genial. Aqui a gente tem essa palavrinha genial, que é muito boa em espanhol, para a gente dizer algumas coisas diferentes. Pode significar muito bem, muito bom, ótimo, excelente ou legal. Então, eu posso falar que tudo vai sair muito bem para você. Tudo vai acontecer de uma forma excelente. Tudo vai ser excelente, tudo vai dar legal, tudo vai dar certo. Siempre e quando. Aqui a gente tem uma expressão bem legal que significa desde que. A gente está dando uma condição. Como é que tudo vai sair bem para você? Como é que tudo vai ser excelente? Desde que, então, siempre y cuando, no le hayas mentido. Desde que você não tenha mentido. E esse le hayas indica que você mentiu para alguém. Esse le indica que é ele ou ella. Então, desde que você não tenha mentido para ele ou para ela. Nesse caso, para ele, né? Sabes que él, então você sabe que ele não suporta mentirosos, não suporta mentirosos, pessoas mentirosas. Então, tudo vai ser excelente, desde que você não tenha mentido para ele ou para ela. Você sabe que ele não suporta mentirosos, vale? Então, qual que é o sentido que a gente tem desse hayas mentido aqui nessa frase? A gente tem um futuro e um passado. Primeiro, o futuro quando fala que tudo vai sair bem, tudo vai dar certo. Lá no futuro, tudo vai dar certo. E depois a gente tem uma condição de alguma coisa que pode ter acontecido no passado. Siempre y cuando no le hayas mentido. Desde que você não tenha, no passado, mentido. Então, a gente estabelece aí uma condição de uma coisa que vai acontecer no futuro, desde que outra coisa tenha acontecido no passado. E aí, a expressão que vai indicar isso é esse siempre y cuando, que a gente já viu que significa desde que. Com uma expressão bem diferente do que a gente tem em português, vou colocar aqui outra frase para você poder internalizar um pouco melhor essa frase, né? Essa expressão siempre y cuando. Podemos ir a la plaza siempre y cuando hayamos terminado el trabajo. Então, podemos ir a la plaza. Nós podemos ir à praça siempre y cuando, desde que hayamos terminado el trabajo, tenhamos terminado o trabalho. É uma condição. A gente só pode ir na praça se a gente tiver terminado esse trabalho. Perfeito? Então, siempre y cuando, desde que. La frase número 3 es: el Botones podrá recuperar su empleo siempre que el jefe no haya contratado a otro empleado. El Botones. Se você pensa aí, por exemplo, que esses botões aqui da minha camisa são los botones, você tá correto, tá correta. Mas nesse caso aqui a gente não tá falando de botões da roupa, tá? Que a gente também pode falar em espanhol los botones. Nesse caso, el Botones ou la Botones, a gente pode usar para falar de uma pessoa que é um carregador ou um mensageiro. Sabe quando você vai num hotel e aí tem aquela pessoa que carrega suas malas até o quarto? Es el Botones. Se é uma mulher, la Botones. E aí a gente pode falar isso no plural ou no singular. A palavra Botones no va a cambiar. El Botones, la Botones ou los Botones e las Botones. São esses carregadores ou um mensageiro, normalmente, que trabalha num hotel. Entonces, la frase es: el Botones podrá recuperar su empleo. Então, o mensageiro ou o carregador de malas poderá recuperar o seu emprego, o seu trabalho, siempre que el jefe, então desde que o chefe, no haya contratado a outro empleado, não tenha contratado outro empregado. O carregador de malas poderá recuperar o seu trabalho, o seu emprego, desde que o chefe não tenha contratado outro empregado. Perfeito? Então, aqui nessa frase a gente tem esse haya contratado. A ideia, mais uma vez aqui, a gente tem um futuro e um passado. Ele poderá recuperar o seu emprego desde que o chefe, no passado, não tenha contratado outra pessoa para esse cargo, para esse trabalho. Então, a gente tem aí uma condição de alguma coisa que vai acontecer no futuro desde que outra coisa tenha ou não tenha acontecido no passado. E o que traz essa ideia de condição é essa expressão siempre que. Que em português a gente também fala desde que, perfeito? Então, eu vou poner aqui outra frase para que puedas entender um poquito mejor esse siempre que. Por exemplo, podré comprar las ropas siempre que haya recibido el dinero. Ou seja, eu poderei comprar as roupas desde que eu tenha recebido o dinheiro. Eu só vou poder fazer isso no futuro se no passado eu tiver recebido esse dinheiro, perfeito? E aí você pode estar se perguntando, Pet, mas esse sempre que, em português, a gente também pode usar como uma frequência. Por exemplo, sempre que eu acordo, eu tomo banho. É uma coisa que, uma frequência, né? Sempre que isso acontece, outra coisa também acontece. Em espanhol, a gente também usa nesse sentido? Sim, vou colocar aqui uma frase para você poder comparar esse uso do siempre que. Então, eu posso falar, siempre que ella viene, me siento feliz. Então, quando que eu me sinto feliz? Siempre que ella viene. Com essa frequência de quando ela vem, ela sempre vem. Siempre que ella viene, me siento feliz. Perfeito? Só para você entender aí a diferença de sentido que vai trazer esse siempre que, na primeira frase a gente tem uma condição de uma coisa do futuro, desde que outra coisa no passado tenha acontecido. Na segunda frase a gente tem uma ideia aí de frequência de quando que alguma coisa vai acontecer. Aqui não é uma condição, perfeito? La frase número 4 es: dice que puede atendernos siempre que hayamos concertado una cita previa con su secretaria. Dice que puede atendernos. Dice que puede nos atender siempre que, desde que, hayamos concertado una cita. Vamos ver aqui algumas palavrinhas. A gente tem esse consertar alguma coisa, que significa marcar, concordar ou agendar alguma coisa. Então, sempre que hayamos concertado, desde que tenhamos agendado uma cita prévia, um horário, né, uma reunião, alguma coisa assim, prévia com antecedência, com sua secretária, com a sua secretária. Então, disse que pode nos atender desde que tenhamos agendado um horário com a sua secretária. Então, essa palavrinha cita, a gente pode usar como encontro, um horário ou uma consulta. Marcar uma cita é marcar um encontro, marcar um horário. Nesse caso, como a gente está falando aqui de secretária, né? A gente tem aí alguém que vai atender outra pessoa, a gente imagina aí que seja uma consulta ou um horário que a pessoa marcou, perfeito? Pet, beleza, mas se a gente fala consertar para marcar um horário, para concordar com alguma coisa, como é que a gente fala se alguma coisa quebra, por exemplo? A gente já viu essa palavrinha algumas vezes. A gente pode usar a palavra arreglar. Vou colocar aqui embaixo para você poder comparar as duas. Então, consertar é marcar ou concordar. E arreglar a gente usa para reparar alguma coisa, arrumar ou consertar em português, perfeito? Perfecto, entonces, ¿cuál es la idea de ese hayamos concertado en esta frase? Aquí a gente tem, mais uma vez, um futuro e um passado. Ele vai atender a gente desde que, anteriormente, no passado, a gente tenha marcado esse encontro. Então, aqui, mais uma vez, a gente tem uma condição e a gente usa a mesma expressão, esse siempre que. Esse siempre que, ele vai funcionar da mesma forma que o siempre y cuando. Então, eu posso dizer, dice que puede atendernos siempre y cuando hayamos concertado una cita previa con su secretaria. Perfecto? La frase número 5 es, estamos avergonzados y preocupados. Esperamos que no hayáis discutido por nuestra culpa. O que significa essa frase? Estamos avergonzados. A gente tem essa palavra que significa envergonhado. Então, estamos avergonzados, estamos envergonhados. E preocupados, e preocupados. Esperamos que no hayáis discutido. Nós esperamos que vocês não tenham discutido por nuestra culpa. Por nossa culpa. Então, estamos envergonhados e preocupados. Esperamos que vocês não tenham discutido por nossa culpa. O que temos aqui? Essa palavra avergonzado significa envergonhado. Então, quando a gente vai envergonhar alguém ou quando a gente se sente envergonhado, a gente pode usar o verbo avergonzar. Só para você entender aí outras palavrinhas que derivam desse avergonzado, perfeito? E se eu estou falando, nossa, que vergonha, em espanhol a gente fala vergüenza, la vergüenza, perfecto? Entonces, avergonzado, avergonzar y vergüenza. Por ejemplo, yo puedo decir la siguiente frase, no me avergüences, por favor. Entonces, no me envergüenes, por favor, perfecto? A gente usa ese verbo avergonzar. Vale, pero ¿cuál es el sentido de ese hayáis discutido? Aqui nessa frase a gente tem um passado e a gente está expressando a nossa opinião, usando esse esperamos que. A gente expressa a nossa opinião dizendo com essa estrutura, com essa expressão. A gente espera que isso tenha acontecido ou que isso não tenha acontecido por causa da gente. Por exemplo, eu posso dizer a seguinte frase. Espero que hayas tenido un buen fin de semana. Eu espero que você tenha tido um bom final de semana. Aqui a gente está falando de um passado, de alguma coisa que você viveu no passado, o final de semana que já passou, e eu estou expressando uma opinião com relação a isso. Então, espero que, se você reparar, a gente tem normalmente esse que, quando a gente usa o subjuntivo, já falei sobre isso algumas vezes, mas só para você ter em mente, quando a gente tem esse que, é bem provável que a gente use o subjuntivo, tá? Espero que hayas tenido un buen fin de semana. Eu espero que você tenha tido um bom final de semana. La frase número 6 es, como todavía no hayan reparado el telefonillo y el timbre, llamaré a otra persona. Aquí a gente tem uma expressão nova que é esse como no, que ele indica aqui um futuro, que a gente já vai ver sobre isso, mas ele também traz um pouco de ameaça. Então, como todavía no hayan reparado significa, se ainda não tiverem consertado el telefonillo, que é o interfone, e el timbre, que é a campainha, Llamaré a outra empresa. Eu chamarei ou eu ligarei para outra empresa. Então, se ainda não tiverem consertado o interfone e a campainha, eu chamarei outra empresa. Vamos ver um pouquinho de vocabulário para voltar nesse futuro aqui, nessa ameaça que a gente usa com esse como no. Primeiro, a gente tem esse telefonillo, que a gente usa como interfone. Mas existem outras palavrinhas em espanhol para dizer isso. Por exemplo, portero automático ou portero eletrônico também. Intercomunicador e telefonillo para dizer esse interfone, tá bom? E el timbre é a campainha. Pode ser a campainha da sua casa, pode ser a campainha de uma empresa. Quando você faz o bling bling, essa campainha a gente chama de el timbre, perfeito? Então vamos voltar aqui para esse futuro que indica um pouco de ameaça com esse como no. Vou colocar aqui outra frase para você entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. Por exemplo, se te digo lo siguiente: como no le hayas contado la verdad, voy a decirle todo lo que pienso. Então é, se você não tiver contado toda a verdade para ele, então esse le hayas contado, esse le indica para ele ou para ela. Como no le hayas contado la verdad, já que você não contou, ou se você não tiver contado toda a verdade, voy a decirle todo lo que pienso. Eu vou dizer para ele ou para ela tudo o que eu penso. Então, é uma forma de dizer aí uma coisa que vai acontecer, a gente expressa um tipo de condição também, mas é meio que uma ameaça, entende? Nesse sentido de, se isso não tiver acontecido, ah, então eu vou fazer isso, perfeito? É mais ou menos com essa ideia. La frase número 7 es, salvo que me haya equivocado al apuntar el código postal, el paquete le debe llegar mañana. Que significa essa frase? Salvo que, a gente tem aí uma condição, a menos que me haya equivocado, então a menos que eu tenha me enganado, al apuntar el código postal, ao anotar o código postal, o CEP, el paquete le debe llegar mañana. O pacote ou a encomenda deve chegar para ele ou para ela amanhã. Então, a menos que eu tenha me enganado ao anotar o CEP, o pacote deve chegar para ele ou para ela amanhã. Vamos ver um pouquinho de vocabulário aqui nessa frase. A gente tem essa palavrinha equivocar-se, que significa enganar-se. E se eu quero falar, foi um engano, eu vou usar a palavra equívoco. El equívoco significa o engano, perfeito? E aí a gente tem esse paquete, que a gente pode traduzir como pacote, mas outras formas também de usar essa palavra é como encomenda, né? Que é o caso aqui dessa frase, a gente está falando de um código postal, de um pacote que deve chegar, então a gente também poderia dizer essa encomenda deve chegar para ele amanhã. E também um embrulho, nesse sentido mesmo de pacote, de encomenda, perfeito? E qual que é o sentido desse haya equivocado aqui nessa frase? A gente tem um passado que indica uma condição. O que dá essa ideia é justamente essa expressão salvo que a gente pode traduzir como a menos que ou a não ser que. Por exemplo, eu posso dizer la frase no voy a la fiesta. Eu não vou à festa. Salvo que me hayas comprado la entrada. A menos que ou a não ser que você tenha comprado a entrada, o ingresso para mim, perfeito? Então, aqui temos uma condição de alguma coisa no passado. A próxima frase é: prepararé uma sopa fria de remolacha a menos que já hayas preparado os macarrones. Significa: eu prepararei uma sopa fria de beterraba, então remolacha é beterraba, a menos que, a não ser que, já hayas preparado los macarrones. A não ser que você, a gente está falando assim, hayas, então é tu hayas, você tenha preparado los macarrones, preparado macarrão. Então, preparei uma sopa fria de beterraba. Prepararei uma sopa fria de beterraba. A não ser que você já tenha preparado o macarrão. Vamos ver um pouquinho de vocabulário aqui dessa frase. Primeira palavra aqui que é bem diferente entre o português e o espanhol é remolacha. La remolacha é a beterraba. Depois, a gente tem essa palavrinha macarrones, que a gente tem alguns significados diferentes para isso, tá bom? Então, macarrones, ele é um tipo específico de macarrão. É aquele penne, né? Que é aquele em forma de canudinho, que tem um buraquinho no meio, né? Que ele é mais compridinho. E a gente também pode dizer macarrones para aquele que é um canudinho em forma de C. Então, ele é redondinho em forma de C e ele tem um buraquinho no meio, que normalmente as pessoas usam para preparar aquele macarrão com queijo, sabe? Que o queijinho entra nesse furinho do macarrão. Ou também a gente pode usar para falar daquele doce, aquele biscoitinho feito com farinha de amêndoas, ou um tipo de biscoito também feito com coco, tá bom? Então, macarrones é um tipo específico de macarrão ou é um docinho, um tipo de biscoitinho. A gente não usa essa palavra macarrón e macarrones para falar de todo o macarrão de forma geral. Essa palavra a gente usa pasta, que é a massa de forma geral, ou los fideos, que a gente usa para falar de macarrão. E aqui, una vez más, tenemos el sentido de passado com uma condição. O que traz essa ideia de condição é esse a menos que a gente pode traduzir como a não ser que. Se eu trago outra frase para você, por exemplo, para você poder praticar um pouco mais essa estrutura desse a menos que, eu poderia dizer para você: a menos que hayan escrito um livro, no pueden participar en la conferencia. Então, a não ser que eles tenham escrito um livro, eles não podem participar dessa conferência. O que, que significa? Que eles só podem participar dessa conferência se eles tiverem escrito um livro, tá bom? Então, é uma condição aí de alguma coisa que eles precisam ter feito no passado, que é escrever esse livro, para poder participar dessa conferência. La próxima frase es: le contrataremos como cajero a condición de que haya concluido la formación previa. Que significa? Le contrataremos, nós o contrataremos ele. Como cajero, como caixa, aqui a gente sabe que é ele porque é el cajero, tá bom? A condición de que, com a condição de que, haya concluído la formación previa, tenha concluído a formação prévia. Então, nós o contrataremos como caixa, com a condição de que tenha concluído a formação prévia. Vamos ver um pouquinho de vocabulário aqui nessa frase. Carreiro a gente usa para o masculino e carreira para o feminino, para a gente dizer que é aquela pessoa que em los comercios, em los bancos ou em outros lugares, é a persona encargada de la caja, a pessoa que está cuidando ali do caixa, recebendo o dinheiro daquele lugar, perfeito? Então, el carreiro ou la carreira. E aqui, una vez más, tenemos una condición en el pasado. Aqui nessa frase ficou mais fácil, porque a expressão que a gente tem justamente já traz essa palavra condição, né? A condición de que. Atenção aí para a diferença entre o português e o espanhol. Em espanhol a gente fala a condición de que, e em português com a condição de que. Ou simplesmente desde que. As duas formas seriam corretas, tá bom? Então, só para você ver mais uma frase com essa expressão, com essa forma de indicar uma condição: vas a entrar en esta sala a condición de que hayas hecho el registro. Então, você vai entrar nessa sala, no futuro, desde que, com a condição de que? A condição de que hayas hecho el registro. Então, desde que você tenha feito o seu registro, a sua matrícula, o seu cadastro, perfeito? La frase número 10 es: que hayamos ido a un modista no significa que aceptemos su diseño, salvo si nos gusta. ¿Qué significa esa frase? Que hayamos ido a un modista. Que nós tenhamos ido a um estilista, então a gente tem essa palavrinha modista, que a gente traduz como estilista, não significa que aceptemos su diseño, que a gente aceita, que nós aceitemos o seu desenho, o seu modelo dessa coisa, dessa roupa que ele fez pra gente. Salvo si nos gusta, a não ser que a gente tenha gostado, ou só se gostarmos, ou seja, que nós tenhamos ido a um estilista não significa que aceitemos o seu desenho, só se gostarmos. Vamos entender um pouquinho algumas coisas que acontecem nessa frase. A primeira coisa com relação a essa palavra modista, que a gente traduz como estilista, mas só para você saber a definição dela em espanhol, es la persona que se dedica a hacer prendas de vestir, ou seja, roupas, ou a crear modas ou modelo de roupa. Perfeito? Então, essa pessoa que se dedica, que trabalha criando roupas ou fazendo essas roupas ou desenhando essas roupas, vale? Depois, a gente tem lá no finalzinho, salvo si nos gusta, que significa a não ser que. Esse salvo si a gente pode traduzir como a não ser que. Quando a gente tem esse salvo com a palavrinha si, a gente vai usar o indicativo depois. Então, esse gusta, ele é o indicativo. Salvo si nos gusta. Por exemplo, eu vou poner aqui outra frase para ti. No voy a la fiesta, salvo si me has comprado la entrada. A mesma frase que eu tinha colocado antes para você poder comparar aí outras formas de fazer, né? Então, eu não vou para a festa, a não ser que você tenha comprado para mim essa entrada, esse ingresso. Como a gente tem esse salvo se, a gente vai usar depois o indicativo. Has comprado. Salvo se me has comprado la entrada. Vai ser diferente se a gente usar salvo que a gente também traduz como a não ser que, só que com esse que a gente tem que usar o subjuntivo. Lembra que eu te falei que normalmente com o que a gente usa o subjuntivo depois? Então essa mesma frase ficaria assim. Vou apagar aqui em cima para que você possa ter mais espaço para poder enxergar e comparar essas duas frases. Então, a mesma frase usando salvo que ficaria: No voy a la fiesta salvo que me hayas comprado la entrada. Então, salvo si me has comprado, indicativo, salvo que me hayas comprado o subjuntivo. Perfeito? A ideia dessa frase vai ser a mesma, é o mesmo sentido. É só uma forma que a gente tem aí de usar algumas palavrinhas que elas vão mudar a forma que a gente vai ter no verbo, tá bom? Isso você não precisa se preocupar tanto, é uma coisinha um pouquinho mais avançada, mas como a gente tem salvo si e salvo que aqui nas frases, eu achei importante trazer para você ver qual que é a diferença quando que a gente usa um e quando que a gente usa o outro. Perfeito! Pero, volviendo a nuestra frase, qual que é o sentido que a gente vai ter aqui? Nessa frase, a gente também tem uma condição do passado. A gente usa somente esse que. Que hayamos ido a un modista é uma forma reduzida de falar algo como el hecho de que hayamos ido a un modista. Ou seja, o fato de que a gente tenha ido a um estilista não vai fazer com que a gente aceite esse desenho, esse modelo que ele fez, tá? Então, esse que, ele traz essa ideia global aí de que o fato de que isso tenha acontecido, a gente pode usar somente esse que. Por exemplo, yo puedo decir el hecho de que hayas dicho la verdad te hace un buen amigo. Ou solamente que hayas dicho la verdad te hace un buen amigo. Então, que você tenha dito a verdade te faz um bom amigo. Ou o fato de você ter dito a verdade te faz um bom amigo. La frase número 11 es: Me preocupa que hayas encargado tanto sushi para la cantante. Lo digo por si no le gusta. Vamos ver o que significa essa frase. Me preocupa, preocupa-me, ou eu fico preocupada, que hayáis encargado, que vocês tenham encomendado, vosotros hayáis, então vocês tenham encomendado, tanto sushi, para la cantante, para a cantora. Lo digo por si no le gusta. Digo isso porque vai que ela não gosta. Aqui a gente tem uma expressãozinha que a gente já vê o que significa, tá bom? Então, preocupa-me que vocês tenham encomendado tanto sushi para a cantora. Digo isso, pois vai que ela não gosta. Vamos a ver, entonces, algunas palabritas aquí en esa frase. La primera es encargar, que a gente já viu algumas vezes, que significa encomendar, só para refrescar sua memória. A segunda delas é essa palavra sushi, né? Essa comidinha aí japonesa. Em espanhol, a gente fala sushi. A gente faz esse su com uma sílaba mais forte. El sushi, perfeito? Sushi. Muy bien. Después tenemos la palabra cantante, que a gente traduz como cantor ou cantora, el cantante ou la cantante. Mas, quando a gente tem um cantor que também é compositor, é a pessoa quem escreve a música, quem compõe essa música, a gente tem uma palavrinha especial em espanhol para isso. Que em português a gente falaria cantor e compositor, ou cantora e compositora. Em espanhol a gente pode falar el cantautor ou la cantautora. Então, ele é cantor e autor daquilo que ele está fazendo, ou ela é cantora e autora daquilo que ela está fazendo. E depois a gente tem esse por si no le gusta, que a gente poderia dizer pelo caso, para o caso de ela não gostar daquilo, né? Então esse por si é a mesma ideia de por si acaso no le gusta. Então, acaso, para o caso de ela não gostar de tanto sushi. Então eu fico preocupada de vocês terem encomendado tanto sushi pro caso, né? Eu digo isso pelo caso de que vai que ela não gosta daquilo. Então, é uma estrutura, é uma expressão que a gente usa para dar essa ideia de uma incerteza, que a gente não tem ideia, né, se realmente ela gosta ou não gosta. Então, lo digo por si no le gusta. Digo isso porque vai que ela não gosta. Digo isso porque, pro caso de ela não gostar sushi, vocês vão ter gastado muito dinheiro, vocês vão comprar comida e vai acabar desperdiçando. ¿Y cuál es el sentido de la estrutura hayáis encargado aqui en esa frase? Aqui a gente está usando ele para dizer uma opinião no passado. Então, a gente começa essa frase com esse me preocupa que. Me preocupa que traz uma opinião de alguma coisa do passado. Por exemplo, eu posso dizer nos preocupa que hayas trabajado tanto los últimos días. Los últimos días. Então, nos preocupa ou preocupa-nos que hayas trabajado, que você tenha trabalhado tanto nos últimos dias. Tanto nos últimos dias. Então, esse meu me preocupa que traz uma opinião. E a gente tem uma estrutura que vem falando do passado, de alguma coisa que aconteceu no passado. E nossa última frase é: me ha dicho que bailará siempre y cuando le haya puesto la música adecuada. O que, que significa? Me ha dicho, me disse, que bailará, que dançará, sempre e quando, desde que, le haya puesto, eu tenha colocado, la música adequada, a música adequada para ela. Então, esse le vai lá pro para ela no finalzinho dessa frase, tá bom? Então, me disse que dançará, desde que eu tenha colocado a música adequada para ela. Perfeito? Qual é o sentido desse haya puesto? Aqui a gente tem o futuro e o passado. Então, a gente tem uma ideia de que ela vai fazer alguma coisa no futuro com uma condição de alguma coisa que aconteceu no passado. Qual que é essa condição? Siempre y cuando, desde que eu tenha colocado a música adequada. Então, no passado, eu coloquei a música adequada para ela. Então, no futuro, ela vai dançar. Perfeito? Perfeito. En esta clase, vamos a ver hasta la frase número 12. E aí você já vai poder colocar essas frases no seu Memorization Hack e fazer essa prática para poder internalizar todo esse conteúdo que a gente está aprendendo. Lembrando que se tiver alguma dúvida, é só mandar para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder. E nos vemos en la próxima clase. Un super beso e hasta luego!